Senhor presidente, excelentíssimo senhor senador Jorge Viana, senhoras senadoras e senhores senadores. Às vésperas dos grandes eventos esportivos que ocorrerão no Brasil, nada mais apropriado que o país desenvolva uma política agressiva de incentivo ao turismo. Em parte, o governo parece atender às demandas de apoio e incentivo aos tradicionais cartões postais brasileiros. No entanto, avaliamos que, mais do que enfatizar pontos turísticos, já demasiadamente explorados junto ao imaginário do potencial visitante, as autoridades do setor deveriam prestar maior atenção a cantos e recantos que ora despontam como atrativos para turistas nacionais e internacionais. Nesta lógica, Roraima se dispõe a cooperar com as demais regiões do país rumo a um projeto economicamente viável e ecologicamente sustentável para a exploração turística em todo o Brasil. Monte Roraima, por exemplo, já constitui visita obrigatória para quem desembarca no estado pela primeira vez. Mesmo assim, percebe-se nitidamente que seu aproveitamento turístico ainda está bem aquém das suas potencialidades econômicas. Naturalmente, esportes radicais, como rafting, alpinismo, canoagem, bem como explorações científicas da linha espeleológica, antropológica e botânica, configuram um quadro rico de atrativos geográficos, aos quais se associa o patrimônio singular, local destinado ao melhor de nosso turismo. Não por acidente, desportistas e cientistas de diferentes regiões e interesses têm sido apontados como os mais frequentes turistas da região. Aliás, o conceito agora em voga do ecoturismo parece proporcionar um entendimento mais profundo e largo das expectativas do turista moderno. Para além dos passeios e dos olhares convencionais, ele deseja sair da condição de sujeito passivo e prostrado para adquirir uma interação mais dinâmica e inteligente com o ambiente de visitação. Senhor presidente, em agosto de 2012, Roraima se fez presente na sexta edição do Salão de Turismo, onde foram expostos as potencialidades e os roteiros turísticos do extremo norte do país. Na oportunidade, estantes de artesanato confeccionados pelos indígenas regionais fizeram tanto sucesso quanto a propaganda da pesca esportiva nas proximidades do Monte Roraima. Outros produtos, como o buriti e suas derivações, licores, doces e fibras, a paçoca, tiveram um espaço próprio para a degustação, exercendo verdadeiro fascínio nos visitantes ao apreciarem os sabores da região. Nessa linha, o exotismo deixa de ser um espaço reservado exclusivamente aos aventureiros e passa a ser compartilhado por uma população mais ampla, interessada em conhecer a fauna, flora e cultura de um Brasil distante. A distância ganha aqui uma conotação estigmatizada, já que se pressupõe que o centro prioritário de turismo do país se localiza na costa atlântica e nada mais. Todavia, longe de criticar os cartões postais tradicionais da nação, sugerimos políticas nacionais que descentralizem os incentivos à economia do turismo para regiões igualmente belas, mas bem menos promovidas. Precisamos, antes de tudo, relativizar nossos conceitos de beleza turística e incorporar desse riquíssimo patrimônio natural e cultural paisagens, sabores e tradições de um Brasil escondido e involuntariamente inibido. Nosso entendimento ainda resta tempo suficiente para que, durante os próximos mega-eventos esportivos a ocorrerem no Brasil, as autoridades econômicas adotem medidas políticas e econômicas que promovam o turismo no norte do país. Para além de Manaus, o Estado deve aproveitar a ocasião para difundir as belezas e os mistérios que cercam todo o espaço amazônico. A título de ilustração, para quem já excursionou pelas paragens do norte brasileiro, a rodovia BR-174 já é uma velha conhecida, dono de um cenário de viagem singular que liga Manaus a Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. São quase 1.000 quilômetros, atravessando municípios, reservas de indígenas e comunidades rurais, às vezes completamente desabitadas. O passeio inclui atrativos naturais de exuberante e diversificada floresta amazônica, da bacia hidrográfica dos Lavrados de Roraima e das terras do extremo norte do Brasil. Os atrativos culturais constituem espetáculo à parte, com forte influência indígena e cabocla. Já a culinária, durante o percurso, apresenta sabores únicos, com pratos à base de peixe e frutas. Senhor presidente, pedindo licença à modéstia, Boa Vista em si já transborda exuberância, ainda que timidamente reconhecida pelos brasileiros. Trata-se da única capital brasileira totalmente situada no hemisfério norte, localizada no estado com maior população indígena do país, atraindo tanto os apaixonados pelo turismo histórico quanto os que preferem o ecoturismo. Além disso, a grande afluência de diversos povos do Brasil e do mundo cria uma Babel de valores e sabores à mesa. Próxima à tríplice fronteira, Brasil, Venezuela e Guiana, uma cidade encravada na Amazônia oferece toda a cultura dos povos indígenas da região. Sítios históricos e muito lazer, com destaque para a Orla Taumanã, orgulho do boavistense, a Orla ostenta uma magnífica vista para o Rio Branco e seu complexo de bares e restaurantes, boa música, boa comida e muita cultura. Outras importantes rodovias federais funcionam igualmente como ambientes únicos à formação de roteiros amazônicos, apresentando distintas formações vegetais, além de espécies da fauna regional. Na versão original, o projeto da BR-210, datado da segunda metade do século XX, sairia de Macapá, atravessando o Pará, passando por Roraima, até chegar a São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro. No entanto, apenas uma parte do trecho de Roraima e do Amapá foi asfaltada.
Senador,
já a BR-401, que nasce em Boa Vista e cruza o Rio Branco pela Ponte dos Macuxis, estabelece a comunicação do estado com a Goiânia. Na verdade, a ponte sobre o rio Tacutu, que divide o Brasil e a Goiânia, foi concluída em 2009. Em resumo, existem dezenas de outros estaduais e municipais de terra com condições razoáveis de tráfego, dispondo de roteiros surpreendentes dentro desse mosaico amazônico. Com exceção de Ramutã, todas as sedes municipais de Roraima têm acesso rodoviário asfaltado. Em Roraima tem acesso rodoviário asfaltado. Ainda assim, mesmo em Ramutã, a natureza se cobre de sequências intermináveis de cachoeiras que são caudalosas quanto sublimes, diante das quais o visitante, de maneira arrebatadora, se vê tocado por uma sensação única de encantamento e beleza. Para encerrar, senhor presidente, gostaríamos de enfatizar a premência de o Brasil inaugurar uma nova política de promoção do turismo nacional, diversificando localidades e modelo de exploração econômica. Há tempos que a região norte vem merecendo maior atenção das autoridades da área, na expectativa de que seu patrimônio natural e cultural seja finalmente incorporado ao rico circuito turístico brasileiro. Por isso, da presidente Dilma Rousseff e dos ministros do Turismo e da Pesca, aguardamos imediata receptividade à nossa legítima demanda. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.